E ele contamina com... tem que ter uma quantidade de vírus maior para chegar a contaminar? Fala-se em carga viral? O que é isso exatamente?
Perfeito. Na verdade, tem dois conceitos aqui, que é a capacidade de transmissão do vírus e um outro ponto é o quanto de vírus você teve contato e que aumenta ou diminui a sua chance de desenvolver a doença. Então, o primeiro ponto é a capacidade desse vírus de contaminar novas pessoas. Então, ele tem uma capacidade de transmissão que isso vem variando dependendo do país, ok? Então, no primeiro momento, ele tinha uma capacidade bastante alta de transmissão, hoje ele já tem uma capacidade menor, algo em torno de uma pessoa contamina duas pessoas, 2,5 pessoas. A ideia é que a gente reduza cada vez mais essa transmissão para que a gente tenha certeza de que a curva de transmissão vai diminuir e, portanto, a utilização dos hospitais e que permita, portanto, a redução das quarentenas, coisa que já está acontecendo com vocês em Maringá. Ok. Outra coisa é a carga viral a que a pessoa está exposta e para que isso desenvolva de forma mais rápida ou não a doença infecciosa causada pelo Covid. Ok. Se você tem uma exposição maior a um volume de vírus maior, você tem uma chance maior de desenvolver a doença. Se você tem uma exposição menor, eventualmente os seus anticorpos conseguem dar conta e não desenvolver a doença. Ou, pelo menos, não desenvolver a doença de uma maneira tão mais agressiva do que outras pessoas acabam desenvolvendo. Então, são coisas diferentes. A gente tem que tomar algum cuidado para entender isso.
Então, quer dizer que a forma como o corpo reage à doença também tem a ver com a quantidade de vírus, a carga viral que ele recebeu?
Sem dúvida. A quantidade de vírus tem a ver... tem algumas variáveis aí, eu tenho que tomar algum cuidado agora, Luciana, para também a gente não cravar algumas informações que ainda estão sendo pesquisadas. Então, o comportamento desse vírus é um comportamento que ainda está sendo estudado para se ter certeza do comportamento dele no corpo humano. Por exemplo, pessoas que têm doenças de base, doenças como diabetes, obesidade, doenças pulmonares já de longa data, essas pessoas acabam, mesmo sendo expostas a uma carga viral menor, a doenças mais graves. E pessoas que estão sadias, vamos chamar assim, com a mesma carga viral, não desenvolvem uma doença com tamanha gravidade. Então, esse comportamento exposição versus a saúde da pessoa versus a gravidade da doença, essa relação dessas variáveis, elas ainda não estão muito claras para a ciência. Motivo pelo qual... a gente ainda não tem clareza em quais medicamentos que de fato fazem a diferença no tratamento e que, inclusive, hoje é tema de polarizações políticas sobre isso. Né?
O senhor tem uma opinião sobre isso, sobre esse assunto da cloroquina?
A cloroquina, formalmente, ela não tem uma clara evidência científica de que a utilização dela causa uma redução da doença, uma redução da exposição do usuário ou do paciente a uma piora clínica. Por outro lado, ela também não garante que não. Então, o que a gente vem assistindo é que, de acordo com o paciente e medindo os efeitos colaterais que a cloroquina pode eventualmente causar, os médicos têm, sim, utilizado, sempre em anuência com seus pacientes, porque não é um tratamento hoje já testado, como eu falei inicialmente, porque eventualmente vale a pena o risco de correr algum efeito colateral, desde que esteja monitorado, pelo eventual benefício dessa nova doença que está em curso. Então, isso depende muito do médico, isso depende muito de qual paciente que a gente está lidando e depende, inclusive, da aceitação do paciente para eventualmente estar se expondo a esse tratamento que nós chamamos de off-label, ou seja, fora de um padrão esperado de tratamento para aquele medicamento.
Bom, de qualquer forma, então, enquanto não se tiver um remédio, um tratamento, uma vacina, o jeito é se cuidar muito, né, e ficar expert, então, em medidas de proteção individual.
É isso, Luciana. A gente tem que, voltando ao começo da nossa conversa, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa ter o nosso álcool em gel, a gente tem que ter a nossa máscara reutilizável, A gente tem que ter cuidado quando entra em casa, quando leva comida para dentro de casa. A gente tem que ser o protagonista da nossa saúde mais do que nunca.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com Ricardo Ramos, ele é presidente da ASAP, a Aliança para a Saúde Populacional, e falou sobre a importância dos cuidados, né, diários no ambiente de trabalho, em casa, para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus.